Famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
Outra alternativa anunciada para o combate ao endividamento foi a liberação de 20% do saldo do FGTS.
Os brasileiros endividados terão um juros mais baixo, de no máximo 1,99%, e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Durante o pronunciamento, Lula revelou que os brasileiros que aderirem ao novo Desenrola Brasil terão os seus CPFs bloqueados em plataformas de apostas online pelo período de um ano, como forma de evitar novos prejuízos financeiros durante o processo de renegociação.
O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas online.
E em alusão ao feriado do Dia do Trabalhador, Lula também voltou a defender a redução da jornada.
Encaminhei ao Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho, que passará a ser de no máximo 40 horas semanais, com 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Não faz sentido que em pleno século XXI, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar 6 dias por semana para descansar apenas um dia.
O pronunciamento de Lula aconteceu nessa semana em que o Partido Liberal, o PL, apresentou uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, com o objetivo de restringir o conteúdo das manifestações de Lula em cadeia nacional de rádio e televisão. De acordo com o partido, o presidente tem usado o espaço para se autopromover politicamente. De Brasília, André Anelli.
O ministro Alexandre de Moraes deu até 90 dias para a Polícia Federal periciar as imagens da mega operação nas comunidades da Penha e Alemão em 2025, que resultou na morte de mais de 120 pessoas, né? As informações com Rodrigo Viga.
A Polícia Federal tem agora 3 meses para periciar e analisar o conteúdo das câmeras de segurança dos policiais que participaram da mega operação na Penha do Alemão em outubro do ano passado, que resultou na morte de 122 pessoas, a maioria absoluta ligada ao crime organizado ao Comando Vermelho, que em 2024 ousou em dizer publicamente que estava iniciando uma campanha de expansão territorial aqui no Estado e também em nível nacional. Esse material já foi encaminhado, submetido pela Secretaria de Segurança Pública à Polícia Federal, que vinha argumentando dificuldade em acessar o conteúdo de horas e mais horas de gravação. Disse que só conseguia online, não conseguia baixar os arquivos, e agora veio essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o titular da DPF das favelas, na ausência, na aposentadoria do ministro, o ex-ministro agora, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Moraes determinou também que seja disponibilizado, fornecido, o material original das câmeras de fardamento e segurança dos mais de 2.500 agentes da Polícia do Rio de Janeiro que participaram da mega operação na Penha do Alemão, 122 mortos, a mais letal das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Algumas dessas imagens, é bem verdade, já vazaram, já foram analisadas e periciadas pelo Ministério Público, que vem, desde o ano passado, oferecendo denúncias contra mais de 10 policiais militares que participaram daquela mega operação na Penha e também no Alemão. Eles se excederam, passaram dos limites, segundo o Ministério Público, entraram em casas, residências, estabelecimentos comerciais sem alvará expedido pela Justiça, dormiram, comeram, beberam água. Inclusive, há relatos de alguns policiais que teriam participado do furto de um fuzil apreendido que pertencia ao crime organizado, ao Comando Vermelho, e até de peças de um veículo que estava estacionado em uma das várias comunidades dos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
O projeto de lei que reduz a carga horária de trabalho de policiais e bombeiros militares foi aprovado na Câmara. As informações com Matheus Dias.
Na mesma linha de um dos debates mais presentes no Congresso esse ano, e pauta de campanha do presidente Lula, uma outra pauta foi aprovada entre os deputados, essa de autoria da oposição. A redução da carga horária mensal para policiais e bombeiros militares. De autoria do deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, e relatoria do deputado Coronel Meira, do PL do Pernambuco.
A proposta aprovada na Câmara dos Deputados e que agora vai para o Senado estabelece jornada mensal de até 144 horas, o que dá em média 36 horas semanais, apenas em casos necessários, com escalas de 24 horas, aí sim, o limite máximo pode ser de 192 horas mensais.
O deputado Sargento Portugal diz que hoje a carga horária dos servidores ultrapassa 200 horas mensais em alguns casos.
O que que representou ontem a aprovação de 5967 de 2023? Libertar o povo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Nunca antes foi regulamentado a carga horária para esses profissionais que trabalham por inúmeras vezes acima de 200 horas por mês. Vocês sabiam disso? Então esse povo estava clamando por isso tudo. E no texto não gerou nenhum impacto financeiro, porque fica obrigatório criar o banco de horas e registrar as horas trabalhadas a mais, sendo contadas em dobro. Agora vai seguir para o Senado e ontem foi aprovado por unanimidade. Nós esperamos que o Senado agora aprove também o regime de urgência.
Diz ainda que não tem dúvidas que a pauta vai ser aprovada, sem enfrentar nenhum obstáculo, seja no Senado ou no Planalto.
A importância da aprovação do projeto ontem na Câmara dos Deputados, em que regulamenta a carga horária de todos os policiais militares e bombeiros militares do Brasil, é justamente para ele poder se recuperar física e mentalmente e parar de ser explorado. Parar de ser explorado. A escala não pode ser considerada nenhum tipo de favor e nem coação em cima desses operadores. Nós passamos por isso por muito tempo. Então nós estamos libertando um povo, ontem por unanimidade, e agora vai para o Senado e eu tenho certeza que vai ser também aprovado por unanimidade para seguir para o presidente da República sancionar essa lei.
Além da redução mensal, a proposta prevê remuneração extra para o trabalho que ultrapasse essa carga horária. Em casos de domingos e feriados, o pagamento será dobrado.
Bom, a pesquisa Latam Pulse aponta um desgaste da imagem no Congresso Nacional. Confira todos os detalhes na matéria do repórter Marco Viana.
Olha, essa nova pesquisa pela Latam Pulse traz um sinal de alerta importante sobre a imagem dos principais líderes políticos do país. O levantamento mostra um desgaste generalizado com queda na avaliação de praticamente todos os nomes analisados. O presidente Lula aparece com 45% de imagem positiva e 53% negativa, uma queda em relação ao levantamento anterior. Fernando Haddad segue na mesma linha, com 44% positiva e 53% negativa. Entre os nomes de projeção nacional também está Nicolas Ferreira, que tem 44% de imagem positiva e 55% negativa, enquanto Romeu Zema e Geraldo Alckmin ficam na casa de 43% de avaliação positiva, mas também registram queda. Flávio Bolsonaro aparece com 42% positiva e 55% negativa. Ronaldo Caiado tem 37% positiva e 48% negativa. Mas o maior destaque negativo fica para os presidentes do Congresso Nacional. Davi Alcolumbre tem apenas 3% de imagem positiva e 81% negativa. Já na Câmara, Hugo Mota registra 2% positiva e 87% negativa, os piores resultados do levantamento. Os dados reforçam um cenário de alta rejeição e mostram que o desgaste atinge diferentes campos políticos em um momento de grande sensibilidade no cenário nacional.
Bom, o desastre de Chernobyl, considerado a maior tragédia nuclear da história, completou 40 anos. O acidente permanece como alerta sobre os riscos inerentes à utilização da energia nuclear. Luca Bassani relembra essa história com a gente.
Música. 1 hora 23 minutos e 47 segundos da madrugada, no dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, então parte da União Soviética, explodiu durante um teste de segurança mal conduzido. 4 décadas depois, o acidente permanece como o mais grave desastre nuclear da história em termos de impacto ambiental e liberação de material radioativo, sendo também visto como um dos catalisadores do colapso soviético anos mais tarde. O reator envolvido era do tipo RMBK-1000, um modelo soviético moderado a grafite e refrigerado a água, conhecido por sua instabilidade em baixas potências. Na noite do acidente, operadores tentavam simular uma queda de energia e, em menos de 10 segundos, a energia do reator disparou para mais de 30 mil megawatts térmicos, quase 10 vezes sua capacidade. E o Dussauer, engenheiro nuclear e vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, nos explica.
Por que aconteceu o acidente? Porque eles acharam que era tão seguro e começaram naquele dia, madrugada de 26 de abril de 86, fazer um experimento de reduzir a potência de algumas partes do reator e desligar a refrigeração de água, fazer experimentos com isso. Não se deram conta que no meio do processo baixou a pressão, baixou a potência, aumentou a potência e isto formou alta temperatura do vapor d'água, formou-se hidrogênio, e lá tem grafite, grafite e carbono, ele é combustível. E aí formou-se uma explosão química reagindo hidrogênio, gás com oxigênio e o grafite com oxigênio. Uma explosão química.
O superaquecimento causou 2 explosões sucessivas que destruíram o núcleo e lançaram material radioativo na atmosfera. A nuvem radioativa atingiu grande parte da Europa, com níveis elevados detectados desde a Ucrânia até a Escandinávia. Aproximadamente 116 mil pessoas foram evacuadas inicialmente da zona de exclusão, 30 quilômetros ao redor da usina. Número que chegaria a mais de 350 mil pessoas ao longo dos anos seguintes. O impacto humano foi significativo, embora ainda debatido por cientistas e historiadores. 2 trabalhadores morreram na noite do acidente e 28 bombeiros e operadores faleceram semanas depois devido à síndrome aguda da radiação. O oncologista Dr. Marcelo Coraça fala sobre os efeitos ao longo prazo para as vítimas.
É muito além da saúde física, obviamente a saúde mental está associada, mas a gente nunca conseguiu mensurar de fato o efeito disso na população, não quem estava morando ali em volta da usina, mas quem estava muito longe ali. Então existem algumas discussões que eventualmente pacientes que moravam longe dali, por causa da radiação ser eventualmente carregada por fenômenos até geográficos, possam ter sido expostas àquela radiação. Isso até explicar alguns tipos de câncer em pacientes muito jovens, por exemplo, né?
Para conter a radiação, cerca de 600 mil liquidadores participaram das operações de emergência. Em 1986, um sarcófago de concreto foi construído em poucos meses para isolar o reator destruído, além de mudanças no modelo nuclear soviético. Em 2016, o sarcófago foi coberto pelo novo confinamento seguro, uma gigantesca cúpula de aço de 36 mil toneladas, projetada para durar ao menos 100 anos. 40 anos depois, em 2026, Pripyat, na Ucrânia, permanece desabitada, símbolo de um acidente que expôs os limites tecnológicos e institucionais de uma era que continua a influenciar o debate global sobre energia nuclear até os dias atuais.
Um acidente assustou os passageiros de transporte público na capital da França, em Paris. Um ônibus caiu no rio Sena com 4 pessoas. Todas foram resgatadas com vida. A reportagem é de Natália Calisto.
Testemunhas do acidente contaram que durante o trajeto, o ônibus deveria virar à direita, mas seguiu em frente e colidiu com um carro e logo em seguida caiu no rio Sena. O veículo ficou totalmente submerso e equipes de emergência foram acionadas imediatamente. O resgate incluiu o corpo de bombeiros, policiais e equipes da Brigada Fluvial, com apoio de drones e helicópteros. A promotoria de Paris informou que, além da motorista, outras três pessoas estavam no veículo e todas foram resgatadas. Segundo a empresa responsável pelo transporte na região, a profissional era recém-contratada e estava em período de treinamento. Um inquérito foi aberto para investigar o caso como lesão corporal na direção de veículo e, por causa do acidente, pelo menos 5 linhas de ônibus precisaram ser desviadas.
E para você que nos acompanha pelo rádio, principalmente dirigindo, olha só essa notícia. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a empresa pode aumentar o preço da gasolina se a proposta de redução de tributos do governo for aprovada. A reportagem é de Rodrigo Viga.
A Petrobras pode promover um aumento no preço da gasolina sem impactar o bolso do consumidor brasileiro, caso o governo consiga aprovar no Congresso Nacional um projeto para redução de tributos sobre combustíveis. A possibilidade foi cogitada pela CEO da petroleira brasileira, Magda Chambriard. É um projeto relativamente parecido com aquela medida adotada em meio à guerra para evitar que a disparada do Brent trouxesse problemas para o preço do diesel aqui no mercado brasileiro. O diesel é o combustível que movimenta a economia nacional. Na última semana, o governo brasileiro anunciou um projeto de lei complementar para permitir que a arrecadação de receitas extraordinárias com preço do petróleo mais alto seja utilizada para reduzir tributos sobre os combustíveis, como PIS e COFINS. Segundo Magda Chambriard, se esse projeto for aprovado, Petrobras pode aumentar o preço da gasolina nas refinarias sem que isso chegue às bombas, ou seja, ao bolso do consumidor nacional. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que o momento ainda é de muita instabilidade no mercado de petróleo por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã e sucessivas declarações do presidente norte-americano Donald Trump. Mas a empresa trabalha com a perspectiva de o barril do petróleo do tipo Brent encerrar um ano na casa dos $70 e operar em 2027 num patamar bem mais baixo do que o atual, que tem sido acima dos $100. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o aumento do diesel pode gerar um impacto bilionário aos produtores rurais e também aos consumidores. Confira todos os detalhes com Marcelo Matos.
Levantamento da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul aponta que a alta de 23% no preço do diesel afeta diretamente as culturas do algodão, arroz e cana-de-açúcar. É o reflexo da cotação do petróleo Brent, que passou de $71 em fevereiro para $97 em abril. Nas bombas no Brasil, o diesel S10 subiu de 6,13 para R$ 7,55 por litro, além, evidentemente, num verdadeiro risco energético global. A Farsul avalia que haverá um gasto extra de R$ 7 bilhões que os produtores rurais terão de arcar no ciclo novo da safra. Avalia o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, ao ressaltar que é uma defasagem de R$ 2 no preço nacional da Petrobras em relação ao internacional, e haverá o repasse uma hora, inevitavelmente.
No momento que isso acontecer, nós vamos para 11,2 bilhões de reais além desses 7. E certo, estão dados, mas eu posso ter ainda mais 11,2 bi. Então, sim, nós temos uma preocupação muito grande e não só com o cenário de hoje, mas também com não é de otimismo o termo, mas nós não estamos vendo uma solução, a gente não está vendo a porta de saída do problema.
O diesel é vital às operações mecanizadas das lavouras de algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho primeira safra, milho segunda safra, soja e trigo. Uma elevação do custo operacional entre R$ 40 a R$ 355 por hectare. Nas áreas de cultivo do último levantamento do IBGE, a tempestade perfeita ocorre pela coincidência da colheita da safra de verão em algumas regiões do país, início de plantio de segunda safra e com a definição do plantio de inverno, ou seja, período de elevada demanda por operações mecanizadas. E o cenário afetará as decisões produtivas, não apenas o resultado da safra atual, mas também o planejamento das próximas.
Como é que eu mantenho esse ciclo acontecendo com o diesel do jeito que está? E nós estamos absorvendo também um preço de fertilizante bem mais caro, o que também é um fator assustador.
Pelo Brasil, nas 27 unidades da federação, os preços variam de R$ 6,95 a R$ 8,16 o litro do diesel, com sinais claros que alguns estados são mais duramente afetados pelo abastecimento e logística de combustíveis pelo país. E o setor de transporte também, claro, é afetado pela crise de confiança, inclusive, em grandes deslocamentos em determinadas localidades brasileiras menos abastecidas com diesel e demais combustíveis. Longe da estabilização do conflito no Oriente Médio, as oscilações previstas apontam para um cenário terrível ao setor agropecuário e, por consequência, à população brasileira, no preço dos produtos e até na oferta colhida no campo.
Bom, e o presidente Lula assinou o decreto de promulgação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que entra em vigor já hoje, dia 1º de maio. Veja na reportagem de André Anelli.
Segundo estimativas do governo federal, o acordo de livre comércio deve promover a isenção ou diminuição de tarifas de 95% dos produtos exportados do Mercosul para a União Europeia e de 91% dos produtos que fizerem o fluxo contrário. Durante a cerimônia de assinatura do acordo por parte do governo brasileiro, Lula classificou o gesto como uma vitória do multilateralismo sobre tarifas unilaterais aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E ele veio num momento muito importante, porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. Depois que o presidente Trump tomou as medidas que ele tomou, praticando as taxações de forma unilateral contra o mundo inteiro, a resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações.
Lula ainda classificou a assinatura do acordo com a União Europeia como uma vitória de países colonizados sobre os colonizadores. Na avaliação dele, o andamento do tratado ocorreu pelo empenho de países do bloco sul-americano, sobretudo o Brasil.
Quando o acordo vem dos colonizadores para os colonizados, ele vem com mais rapidez, mas quando os colonizados resolvem levantar a cabeça e dizer que eles têm direito, as coisas criam mais dificuldades, porque aí nós viramos competitivos com produtos que são produzidos em outros países. E esse acordo foi um acordo feito a ferro, suor e sangue, porque tem muita coisa, sabe, que querem evitar que o Brasil cresça, que querem evitar que o Brasil dispute, que querem evitar que o Brasil, sabe, coloque os seus produtos nos mercados estrangeiros.
A negociação para a aprovação do acordo durou 26 anos. Segundo Lula, a demora se deu por quererem evitar que o Brasil cresça, dispute e coloque seus produtos em mercados insurgentes. De Brasília, André Anelli.
A partir desse mês de maio, a saúde mental passará a ser prioridade de cuidado no mercado de trabalho. Quem chega com todas as informações na reportagem é Misael Mainetti.
A atualização da norma regulamentadora número 1, mais conhecida como NR1, entra em vigor e marca uma virada estrutural ao incluir fatores psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Na prática, isso significa que aspectos como sobrecarga de trabalho, pressão excessiva, metas abusivas, assédio moral e falta de autonomia deixam de ser tratados como questões subjetivas ou pontuais e passam a exigir identificação radiação, assim como já ocorre com riscos físicos, químicos e biológicos. Érica Moraes, gestora do Escritório de Recursos Humanos Robert Alf, afirma que as empresas já buscam contratações mais assertivas para que os profissionais se adequem aos cargos. Destaca que gestores e lideranças com cobranças excessivas já são uma preocupação entre os candidatos.
Então, a liderança tóxica, ela ainda é um ponto muito levantado. E isso está diretamente ligado à saúde mental e é levantado dentro da... Por isso, a necessidade dos gestores estarem preocupados desse movimento de melhoria do ambiente de trabalho, a condução dos processos, das cobranças, das metas e dos resultados.
Apesar de ser uma exigência regulatória, a nova diretriz também abre espaço para ganhos estratégicos importantes. Empresas que adotarem uma abordagem consistente de saúde mental tendem a observar o aumento do engajamento e da produtividade, a melhora no clima organizacional e uma maior capacidade de atrair e reter talentos. Para o psicólogo Fred Figner, os riscos psicossociais no local de trabalho vão desde cargas de trabalho excessivas até relações que afetam as emoções do empregado.
Um dos indicadores é o presenteísmo, é quando o colaborador está presente na empresa, entretanto ele não está produtivo, ou seja, é como o corpo dele estivesse dentro da organização, mas o pensamento, a alma estivesse em outro lugar. E isso fala também de queda de produtividade, alteração de humor, a pessoa começa a faltar, ela não vê mais sentido e significado no trabalho. E essa desconexão vai caindo em produtividade, resultado, vai piorando o clima das relações, isso vai afetando toda a organização e todo o time.
Para o psicólogo, é necessário manter um diálogo aberto entre a gestão e os colaboradores, a fim de identificar pontos que devem ser melhorados no ambiente corporativo.
Quando a gente fala de avaliação psicossocial, não é simplesmente chegar e sair distribuindo questionários dentro da organização. A gente está falando do trabalhador, da saúde mental e do bem-estar. Então, entender os colaboradores, né, você ter aí... entrevistas confidenciais, que você possa ter espaço para relatar, fazer esse mapeamento, escutar a população que trabalha, são formas que você consegue fazer uma identificação mais precisa, mais funcional dentro desse levantamento, e não simplesmente sair distribuindo questionário.
Para a gestora de recursos humanos, Érica Moraes, a saúde mental é uma variável competitiva na atração de candidatos.
E hoje a saúde mental é uma variável de competitividade, tanto para os clientes quanto para os candidatos. Ele tem um impacto direto em produtividade, retenção, atração dos talentos. Tá? Então, um exemplo prático que a gente traz. A sobrecarga muitas vezes leva ao erro, erro... leva ao retrabalho, o retrabalho leva ao custo, que gera um custo alto. Então, eu vejo que hoje a saúde mental NR1, ela tem que estar na agenda estratégica das empresas.
A NR1 traz um alerta e uma oportunidade. Cuidar da saúde mental no trabalho fortalece o ambiente organizacional, aumenta a produtividade e ajuda a atrair e reter talentos, mostrando que investir nas pessoas é investir no negócio.
O El Niño deve se desenvolver entre maio e julho deste ano e pode intensificar nos meses seguintes. Isso é o que indica o mais novo boletim climático divulgado pela agência da ONU, a Organização Meteorológica Mundial. Camille Yunis com todas as informações.
A Organização Meteorológica Mundial da ONU diz que o aquecimento acelerado das águas do Pacífico Equatorial evidenciam a configuração do fenômeno a partir de maio. A formação do El Niño tem sido consenso entre órgãos meteorológicos. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, aponta mais de 60% de chance de estabelecimento entre maio e julho, e a tendência é de intensificação. Sobre a força do evento, o diretor de previsão climática da Organização Meteorológica Mundial, Wilfram Mufama Okia, disse que até o fim do ano o El Niño vai se intensificar. A agência alertou que os primeiros indícios apontam para a possibilidade de um evento intenso. A especialista em meteorologia da Tempo OK, Maria Clara Sasaki, explica o que é o El Niño.
Para se classificar um fenômeno como El Niño, é necessário que as águas do Oceano Pacífico Equatorial tenham um aquecimento persistente de pelo menos 0,5 grau acima da média. E para ser classificado como Super El Niño, é necessário que esse aquecimento seja de pelo menos 2 graus acima do normal. Os modelos de previsão mais confiáveis, que são modelos do Centro Europeu, indicam que esse cenário é possível para meados dados de 2026, ou seja, no segundo semestre, podemos ter essa marca de 2 graus de aquecimento na região do Pacífico Equatorial.
No norte, o fenômeno traz seca e atraso no ciclo hidrológico. No nordeste, atua de forma semelhante, com atraso na estação chuvosa. Já no sudeste e centro-oeste, as ondas de calor ficarão mais frequentes. No sul, o cenário é de atenção para chuva acima da média e com potencial para transtornos. O fenômeno meteorológico impulsionou as temperaturas globais a níveis recordes em 2024. O último episódio, inclusive, contribuiu para que 2023 fosse o segundo mais quente registrado. O El Niño costuma ocorrer a cada 2 a 7 anos, com duração entre 9 e 12 meses.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 58 minutos.
Você que treina sabe, suplementação de qualidade faz toda a diferença. Na Empório do Corpo, você encontra as melhores marcas de suplementos com preço justo e variedade incrível. Whey, creatina, pré-treinos e muito mais para sua performance render de verdade. Passe agora mesmo na nossa loja, Rua Saldanha Marinho, 505 Centro. Ou nos chame no WhatsApp, 19 98908-4146. Empório do Corpo, sua loja de nutrição esportiva.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras, no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, Panificadora e Confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato, Móveis Especiais. Petinat Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. LN Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba. Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia, junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Informação e música. Aqui. Aqui é a Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Agora são 6 horas 2 minutos. Seguimos aqui ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. E você, tá de boa nesse feriadão, dia 1º de maio? Muitos lugares, né? As pessoas realmente celebram essa data. Até mesmo tem cidades que nem os mercados abrem para celebrar de fato esse dia. Para você que está conosco com a gente, cafezinho na mão, sempre para te deixar muito bem informado, o time aqui da Jovem Pan, com todas as informações ao vivo, trazendo nas múltiplas plataformas todos os contextos daquilo que você precisa saber. Um deles é que o Congresso impôs uma nova derrota ao governo, rejeitou o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. No Senado, o placar foi de 49 votos a favor da derrubada e 24 contra. André Anelli chega com as informações.
A votação começou pela Câmara. O placar foi 318 não pela derrubada do veto contra 144 sim pela manutenção do veto, com 5 abstenções. Na sequência, foi a vez dos senadores. 49 votaram não, ou seja, pela derrubada do veto, 24 sim pela manutenção do veto.
Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
E com esse entendimento, condenados dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, agora poderão ser beneficiados com a redução de penas e a flexibilidade na progressão dessas penas. Os parlamentares analisaram apenas parte do veto, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou da votação trechos que facilitariam a liberdade de condenados por crimes hediondos, comando de milícias e feminicidas, trechos que contradiziam a lei antifacção aprovada em março. A derrubada do veto, ainda que parcial, foi capitaneada pela oposição ao governo, como defendeu o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro.
Quem está comemorando agora são centenas de famílias injustiçadas que vão ter algum benefício, ainda que parcial. Com a aprovação desse texto, a gente vai continuar trabalhando aqui para a justiça integral essas pessoas que foram perseguidas. E quanto mais passa o tempo, o Brasil vê que foi uma grande farsa o que aconteceu para tirar Bolsonaro do jogo político. Mas vai ter Bolsonaro na urna e a gente vai consertar esse país.
Com esse resultado, o Congresso mostrou mais uma vez uma indisposição com o governo Lula, já que menos de 24 horas atrás, uma outra pauta prioritária do governo morreu nas mãos dos parlamentares. No caso, a indicação de Jorge Messias ao STF. O líder do governo aqui no Senado, Randolfe Rodrigues, não economizou críticas à oposição, argumentando que o caso da dosimetria não se trata de questão ideológica, mas sim de crimes contra a democracia.
Eles alegam para nós o que eles são, o que eles fazem. Na prática, o PL que eles elaboraram, como você muito aqui destacou, é um PL que favorece a organização criminosa. Como se não fosse menor o crime de atentar contra a democracia brasileira.
A nova medida pode beneficiar ao menos 190 pessoas condenadas por atos antidemocráticos, conforme balanço do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre os nomes que podem ser afetados pela mudança está o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe e, pela regra anterior, só poderia migrar para o regime semiaberto em 2033. Agora, com a nova regra de dosimetria, especialistas estimam que esse prazo pode cair para um período entre 2 e 4 anos. De Brasília, André Anelli.
Políticos governistas e da oposição repercutem a semana de votações tensas entre deputados e senadores e como o resultado pode impactar na relação entre governo e Congresso. Porque é fundamental entendermos isso. Todos os detalhes com Matheus Dias.
No dia seguinte, a votação no Congresso pela derrubada ou não do veto presidencial na pauta da dosimetria, que prevê redução de penas para os condenados do 8 de janeiro, como o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Resultado, na Câmara, 318 votos favoráveis à derrubada e 144 contrários. No Senado, 49 votos para a derrubada do veto e 24 votos contra a derrubada do veto. Ambas as derrotas são direcionadas a Lula e refletidas na relação atual entre Congresso e Planalto. O presidente ainda não comentou sobre os assuntos, Outros pré-candidatos à presidência, sim. O senador Flávio Bolsonaro foi um dos votantes na Casa Alta. Já o ex-governador de Goiás e atual pré-candidato ao Planalto pelo PSD, Ronaldo Caiado, disse já esperar o resultado. Por telefone, disse à Jovem Pan que já havia antecipado que a maior dificuldade hoje não era derrotar Lula e que, para ele, qualquer candidato que for para o segundo turno contra o presidente ganha a eleição. Caiado enxerga que ambas as votações de temas defendidos pelo governo são derrotas para Lula e que elas só antecipam um segundo turno inevitável. O presidenciável defende que os exemplos comprovam que o governo está isolado no cenário político, com Câmara e Senado motivados para derrubar pautas do Planalto, e que Lula deve garantir os votos dos eleitores ainda fiéis, mas que não vão ser suficientes. Segundo ele, os episódios só antecipam o fim da era Lula.
O pré-candidato ao governo paulista, Fernando Haddad, diz que essa não é uma derrota de Lula ou da esquerda. Ele cita uma derrota ainda maior, falando em enfraquecimento da presidência da República como instituição.
Haddad disse que a derrota teve um gosto amargo, mas que não vê Lula enfraquecido. Pelo contrário, disse que o presidente costuma sair mais fortalecido desses embates. O ex-ministro da Fazenda ainda elogiou o advogado-geral da União, Jorge Messias, e disse que ele seria um grande ministro para ajudar no combate à corrupção. Seria um grande reforço no Supremo Tribunal Federal, com alguém com um olhar de Estado. Sobre a derrubada do veto presidencial à dosimetria, o líder do PT na Câmara, deputado federal Pedro Czai, diz que quem perde com esse resultado é a democracia.
Quando tu reduz as penas daqueles que tramaram golpe, tu flerta com aventuras futuras de novos golpes, de novos autoritarismos, de novas ditaduras. Eu acho que é isso que está em jogo nesse momento da história. Os que defendem golpe foram vitoriosos.
O vice-líder do governo na Câmara, deputado Alencar Santana Braga, repudiou as duas derrotas no Legislativo.
Foi uma afronta, uma verdadeira afronta, não só à Constituição brasileira, mas diria também ao nosso povo, porque o povo sofre no dia a dia o rigor da lei, as consequências da lei. E aos amigos dos poderosos, eles querem anistiar do golpe que praticaram. Aquele golpe, aquela tentativa que justamente atentou contra a existência do Estado, portanto contra a própria Constituição, como pode ter amparo na nossa Constituição tal atitude do Congresso Nacional. Foi um absurdo, uma aberração, assim como ontem já tinha sido a aberração da rejeição do nome do Messias a ministro do STF. Uma pessoa honesta, qualificada, preparada, com histórico. Lembrando que ali é uma prerrogativa do presidente da República, seja qual for o presidente, de indicar o ministro do STF.
Aliados do governo defendem que Lula deve lançar um novo nome para ocupar a cadeira do STF em breve. Por outro lado, os senadores da oposição pedem a Alcolumbre que segure as indicações pelos próximos 6 meses e que a vaga seja ocupada apenas após as eleições. Alguns parlamentares enxergam no ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o nome ideal para unir os dois lados, sendo que ele já seria o indicado de Davi Alcolumbre. Pacheco, porém, migrou no mês passado do PSD para o PSB para se lançar pré-candidato ao governo de Minas Gerais, com apoio, inclusive, do presidente Lula.
A gente está no momento em que muitas pessoas viajam, aproveitam o feriado para ir em direção aos mais diferentes locais, né? Visitar a família, amigos, ou até mesmo uma viagem a passeio. E olha só o que aconteceu. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve dia de caos ontem. 2 aviões quase se chocaram em pleno ar. Os detalhes você acompanha ao vivo agora com o repórter David Diogo, que vai trazer essas informações para a gente ao vivo, direto de lá, porque, de fato, né, uma coisa que chama muita atenção, e ainda mais num aeroporto que é o mais antigo do país, que deveria contar com a infraestrutura necessária para que isso não acontecesse, nem minimamente pudesse expor a um risco desse. David, é com você.
Exatamente, David. Um avião da Gol que vinha de Salvador precisou arremeter no mesmo momento em que uma aeronave da Azul estava decolando. Tudo isso aconteceu na manhã desta quinta-feira. A aeronave da Azul ia para Confins, né? O destino dela era o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. As duas aeronaves chegaram a ficar bem próximas, aparentando estar abaixo ali da separação vertical mínima recomendada entre aviões em voo, que é de 1.000 pés. Elas ficaram aproximadamente, segundo a torre de controles, cerca de 300 metros uma da outra. Foi no momento em que o controlador da torre pediu, né, que o piloto do avião da Azul abortasse a decolagem ali, porque ele viu um atraso na aeronave. E aí o piloto não obedeceu e decolou, simplesmente decolou. E o controlador instruiu ali, então foi a única saída para que o piloto da Gol fizesse essa arremetida, né, que é uma forma segura na aviação. Após alguns segundos, o piloto da Gol disse que houve até um alerta ali da própria aeronave, que é um aviso de segurança emitido por um sistema que fica a bordo ali dos aviões para evitar colisões no ar. O controlador de tráfego aéreo respondeu que a aeronave demorou muito para decolar e pediu, né, que saísse ali da pista. Infelizmente não respondeu, foi quando perdeu até mesmo a escuta da aeronave, né? O controlador de voos perdeu a escuta da aeronave durante a decolagem. O caso está sendo apurado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CEIPA. Em nota, a Companhia Azul informou que o voo que seguia ali para Confins teve todos os procedimentos operacionais previstos para a decolagem durante, né, o voo ali saindo do aeroporto de Congonhas. A companhia reforça que a segurança é o seu principal valor, né, um valor primordial, e que suas operações são conduzidas de acordo com protocolos e regulamentações vigentes. A Azul disse ainda nessa nota que está à disposição para colaborar com as investigações do CENIPA. Já a Gol também se pronunciou, né, em nota, dizendo que o pouso do voo G3-1629 no aeroporto de Congonhas ocorreu em segurança dentro do horário programado. A companhia também está colaborando com as investigações do CENIPA. A concessionária AENA, que administra o aeroporto de Congonhas, disse que informações sobre o caso devem ser verificadas com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Força Aérea Brasileira. E aí a Força Aérea Brasileira emitiu um comunicado dizendo que os investigadores estão ali justamente acompanhando todo esse caso que aconteceu desta quinta-feira. Durante toda essa situação, houve ali alguns atrasos de voo sem nenhum cancelamento e transtornos a mais para os passageiros que aguardavam embarcar e também aqueles que chegavam, né, em outras aeronaves programadas. Volto com você.
Bom, tremendo absurdo, isso de fato tem que ser apurado, David Diogo, porque a gente viu no aeroporto de Congonhas, em 2007, infelizmente, o avião da TAM, né, que acabou provocando o acidente, e na época 199 pessoas morreram. E recentemente o aeroporto de Congonhas, que, como eu disse antes da participação do David Diogo, é o mais antigo do Brasil, completou 90 anos. Eu até participei dessa cerimônia. Houve no dia, inclusive, uma falha provocada por um sistema de computadores, e aí os pousos e decolagens foram suspensos. E muito foi questionado sobre essa questão, sobre a segurança no aeroporto. Ampliações vão ser feitas, mas isso também depende de todo um contexto dos pilotos, conforme a gente viu na informação do David Diogo, que vão ser apurados então e de fato sejam responsabilizados, porque poderia ter terminado em uma tragédia. Tomara que episódios assim realmente não aconteçam. Denise Campos de Toledo analisa a situação das contas públicas, que registraram um déficit primário bilionário. Acompanhe.
As contas do setor público tiveram um déficit primário de 80,7 bilhões de reais em março, com uma forte piora sobre março do ano passado, que teve um saldo positivo de 3,6 bilhões. Na composição, o governo federal teve a pior performance, um déficit de 74,8 bilhões, estados e municípios de 5,4 bilhões e as estatais um saldo negativo de 469 milhões. Essa piora no âmbito federal estaria relacionada principalmente à antecipação antecipação do pagamento de precatórios, que pesou também no saldo do primeiro trimestre, positivo em 6,62 bilhões de reais, mas muito abaixo dos 88,7 bilhões do mesmo período do ano passado. Agora, se consideradas as despesas com juros da dívida pública, o chamado resultado nominal das contas públicas atingiu o saldo negativo de 199 bilhões e meio de reais e em 12 meses o déficit chega a 1,21 trilhão ou 9,4% do PIB. Justificativas à parte, o fato é que só com muitas manobras contábeis se consegue chegar à margem de tolerância da meta deste ano, que é de um superávit de 0,25% do PIB. Isso é um resultado primário sem considerar os juros, o que de qualquer modo tem sido motivo de muita desconfiança quanto ao efetivo cumprimento do que está previsto no arcabouço fiscal. As próprias despesas com precatórios poderão ser excluídas do cálculo. E tem a questão do avanço da dívida, referência importante para a avaliação do risco país. E a dívida do setor público consolidado avançou para 80,1% do PIB em março, o maior nível desde julho de 2021. São esses números que tornam inadiável um efetivo ajuste das finanças a partir de 2027. Sem isso, o governo poderá ficar sem margem até para bancar as despesas não obrigatórias, mas que envolvem desde a manutenção da máquina pública até a capacidade de ampliar investimentos.
E agora vamos saber a previsão do tempo para todo o país nesse feriadão, né? Será que vai fazer sol aí na sua cidade? Será que você espera um frio? Tem aquelas pessoas, né, que gostam mais do calor, outras do frio. Então, confira todos os detalhes com a Camille Yunis.
Temos feriado de 1º de maio, vamos ver o que a gente pode esperar, Nonato, para esse feriado. Lá na região sul do país, nós teremos o deslocamento de uma frente fria. Então, hoje o tempo fica firme, mas a expectativa é de que amanhã tenha chuva na região sul. Essa chuva vai se concentrar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e as temperaturas vão ficar mais baixas. No Paraná, o tempo firme vai predominar na sexta e também no sábado, e as temperaturas ficam mais elevadas. Mas a tendência é de que a chuva chegue por lá no domingo. Na região sudeste do país, quem vai aproveitar para se deslocar para o litoral vai conseguir aproveitar, porque as temperaturas estarão elevadas, o tempo firme também vai predominar. Só que no domingo também a frente fria vai avançando e provoca chuva em São Paulo. Não só chuva, mas as temperaturas caem um pouquinho também aqui no domingo. Mas é momentâneo, porque logo depois as temperaturas vão se elevar. No Nordeste e no Norte do país, as instabilidades continuam e as temperaturas ficam mais elevadas. Assim como na região Centro-Oeste do país, que não tem condição de chuva, tempo firme e bastante seco. Umidade relativa do ar cai e fica entre 20% e 30%. Um bom fim de semana e feriado para vocês.
E nesse pós-feriado, né, a cantora Shakira já chegou ao Rio de Janeiro para o show em Copacabana. E a expectativa é que o evento reúna cerca de 2 milhões de pessoas no próximo sábado, ou seja, amanhã. Confira todos os detalhes com Rodrigo Viga.
A colombiana Shakira já está no Rio de Janeiro para o mega show de sábado em Copacabana. Chegou no final da manhã em um jato particular no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Não teve contato com um pequeno grupo de fãs que a esperava. Apenas à distância fez um gesto com as mãos, simbolizando um coração, e sorriu para esses admiradores. Seguiu direto para o Hotel Copacabana Palace, no bairro de Copacabana, na zona sul da capital, que fica bem em frente ao palco, onde ela vai se apresentar a partir das 21 horas e 45 minutos. Na noite do próximo sábado. Mas a agitação em Copacabana começa bem antes, 17h45, com apresentações musicais, DJ e banda. E haverá também o pós-show, apresentação surpresa, show de drones e espetáculos. Tudo para evitar confusão na dispersão do público. A prefeitura estima 2 milhões de espectadores em Copacabana no próximo sábado. A prefeitura, inclusive, segundo o prefeito Eduardo Cavalieri, já está se programando para os shows de 2027 e 2028. Assinou o contrato para que tenhamos novamente, no ano que vem, em 2028, o chamado Celebration May. Todo mundo no Rio de Janeiro, novamente, nas areias da Praia de Copacabana.
A gente assinou com a produção até 2028. Então está garantido todo mundo no Rio, com aportes públicos, sim, com aporte da prefeitura, em 2026, o complemento daquilo que foi anunciado por mim, em 2027 com aporte integral por parte da Prefeitura do Rio e em 2028 com aporte integral por parte da Prefeitura do Rio. Uma decisão aqui do prefeito que sabe que esse aporte público retorna investimento para a cidade. E retorna como para os cariocas? Hotéis cheios, restaurantes cheios.
Um mega esquema de segurança foi montado para o show de sábado de Shakira. São 8 mil agentes do governo do estado e da prefeitura. E também um esquema especial de trânsito foi organizado pelo município para a circulação de pessoas em Copacabana no sábado e durante o início da manhã do próximo domingo. A cantora Shakira, diferentemente de Lady Gaga, não deve ficar muito confinada no hotel aqui no Rio de Janeiro. Deve visitar alguns pontos turísticos da cidade.
A gente tem aqui o setor mais capacitado, mais sério e mais acostumado a fazer grandes eventos, especialmente com as lentes, com os olhos do mundo para a gente, como foi o caso das Olimpíadas, da Copa do Mundo, como foi o caso recentemente do G20, dos BRICS, e como foi ainda mais recentemente, né, nos últimos 2 anos, com todo mundo no Rio, quando a gente recebeu Madonna e Lady Gaga, e dessa vez vamos receber a nossa Shakira, mais latina e mais brasileira do que nunca. Tenho certeza que vai ser um sucesso.
Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Muitas pessoas empolgadas com esse show, 2 milhões que devem comparecer à praia ali para acompanhar esse show no Rio de Janeiro. Agora, 6 horas 23 minutos.
A AgriShow vai começar e quem quer aproveitar uma oportunidade gigante já tem uma parada obrigatória. O estande da Volkswagen Caminhões e Ônibus. É lá que você encontra o Volkswagen Meteor Highline. O extra pesado completo com a robustez e o desempenho que você procura e o conforto que você merece. E ainda tem oferta exclusiva, hein? É de 27 de abril a 1º de maio na AgriShow. Passe no estande da Volks e aproveite, porque esse caminhão não fica parado.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos. Fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
A melhor rádio. Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a Jovem Pan.
Number one. Cafeteria Havana. Te faz dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Aqui toca o seu som. 95,9. Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370. Com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732. Com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação
inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
The Sound of the Future. ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News. 24 horas.
Notícia, informação, serviço.